Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Instituto Evandro Chagas confirma a circulação de duas variantes do coronavírus em Roraima. Sobe para 107 número de mortes suspeitas de Covid-19 no estado. Inscritos em seletivo da saúde municipal têm até a quinta-feira para interpor recursos. Certame registra mais de 1.000 candidatos. E ainda, CESAL afirma que vai apurar se houve negligência médica no caso de bebê que morreu após a grávida esperar 15 horas por atendimento na maternidade. Estes e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, 12:46. Boa tarde para você que nos acompanha. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. Também com transmissão pelo Facebook 93 FM RR. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou hoje que duas variantes do coronavírus foram detectadas aqui em Roraima. As amostras foram enviadas ao Instituto Evandro Chagas. Uma das variantes está presente apenas no estado do Pará. A pasta não informou o sexo, idade e município dos pacientes que tiveram a confirmação dessas novas variantes. O Instituto recebeu da CESAL, o Instituto Evandro Chagas, recebeu 66 amostras aleatórias de pacientes para análise do material genético. E através desse trabalho foram identificados dois genótipos, o B1 e o B1133. Os pesquisadores ainda estudam se as variantes têm maior capacidade de infecção. Essas mudanças no vírus ocorrem durante o processo de transmissão de pessoa para pessoa. E quanto mais ele se propaga, maiores são as chances de surgirem novas variantes. Por isso a importância do isolamento social nesse momento. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, as amostras enviadas pelo Laboratório Central, o LACEN, não são as mesmas de detecção de casos suspeitos de reinfecção. Até o fim do ano passado, existiam aí 67 casos suspeitos de reinfecção, quando o paciente contrai a doença mais de uma vez. O estado permanece sem confirmação para esse tipo de caso. Mais informações estão disponíveis no roraimaemtempo.com. 12:47, Roraima confirmou 103 novos casos e mais uma morte por Covid-19. Conforme boletim epidemiológico, essa morte é de uma data anterior a esta segunda-feira e até então estava em investigação. Com a atualização, o estado tem 74.367 casos e 850 mortes em decorrência da doença. As mortes em investigação subiram de 77 no domingo para 107 nesta segunda-feira. Conforme o boletim epidemiológico, dessas 107 mortes suspeitas, 71 estão somente aqui na capital. Ainda de acordo com o boletim, o Hospital Geral de Roraima agora conta com 62 leitos de UTI para pacientes com Covid-19 e a taxa de ocupação na unidade é de 79%. Com relação aos leitos clínicos, a taxa de ocupação é de 103%, ou seja, já está acima do limite. No Hospital de Retaguarda, que é o antigo hospital de campanha, dos 120 leitos disponíveis, 7 estão ocupados. E o prefeito Arthur Henrique testou positivo para a Covid-19. De acordo com a informação divulgada nesta terça-feira pela Prefeitura de Boa Vista, Arthur está em casa com sintomas leves e tem reagido ao tratamento. Ele reforçou que devem ser aí reforçados também os cuidados de prevenção e pediu que a população mantenha o distanciamento social. A capital tem hoje aí mais de 56 mil casos e 622 mortes por Covid-19, sendo que outras 71 estão em investigação, como citei anteriormente. Nós temos hoje ao todo 107 mortes em investigação, 71 somente aqui em Boa Vista. E a Prefeitura de Bonfim, na fronteira com a Guiana, publicou um novo decreto com medidas mais restritivas contra a pandemia no município. Wanderleia Ferreira.
A partir de hoje, o toque de recolher na cidade passa a ser às 8 horas da noite. Além disso, estabelecimentos comerciais só podem funcionar presencialmente com 30% da capacidade. A medida se aplica a restaurantes e lanchonetes, supermercados, farmácias e academias. No caso das atividades comerciais não essenciais, como conveniências, sorveterias, lojas e barbearias, essas passam a ficar suspensas aos fins de semana. Serviços de delivery podem funcionar normalmente após o toque de recolher e também aos fins de semana. Além do delivery, o atendimento drive-thru pode ser adotado aos sábados e domingos. O decreto também determina o fechamento de balneários, praias e quadras de esportes e suspende festas, casamentos, formaturas, missas e cultos presenciais, entre outros eventos que provoquem aglomeração. O não cumprimento das medidas previstas no decreto será caracterizado como infração à legislação municipal e o infrator estará sujeito a penalidades. A Vigilância Sanitária Municipal e a Coordenação Municipal de Defesa Civil estão responsáveis para fiscalizar o cumprimento das medidas. Bonfim tem atualmente mais de 1.300 casos confirmados de Covid-19. As mortes pela doença no município são 15. Outras 7 estão em investigação. Wanderleia Ferreira para o Jornal da 93.
Obrigada, Wanderleia. 12:51. O governo de Roraima também suspendeu hoje eventos, viagens e estabeleceu escala de servidores nos órgãos públicos do estado. Esse decreto, perdão, falei anteriormente que suspendeu hoje, mas esse decreto entrou em vigor nesta segunda-feira, dia 1º, e deve durar aí até o dia 15 também deste mês. Conforme o executivo, ficam suspensas as reuniões e programações, participação de servidores ou colaboradores em eventos ou em viagens nacionais e internacionais. A partir de agora, os funcionários vão trabalhar por meio de escalas definidas pelos secretários. Além, ainda pelo decreto, atendimentos em setores públicos devem ser feitos das 7h30 da manhã até 1h30 da tarde por agendamento prévio. Servidores e colaboradores aí nos dias em que não estiverem trabalhando presencialmente vão atuar em regime de home office. As medidas não se aplicam a viagens relacionadas ao enfrentamento da Covid-19, nem a serviços essenciais de saúde, segurança, defesa civil, trânsito, infraestrutura ou outras situações aí que funcionem de forma ininterrupta, como em regime de plantão ou que desempenhem ações destinadas ao combate da pandemia. E mais de 5.500 pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 aqui em Boa Vista. Por enquanto, estão sendo atendidos os trabalhadores da saúde, tanto da rede pública como da rede privada, e também idosos e institucionalizados. Para essa primeira etapa, que começou no dia 21 de janeiro, Boa Vista recebeu aí 10.600 doses da Coronavac referentes à primeira aplicação. Até domingo, dia 31, em todo o estado, pouco mais de 10.700 pessoas haviam recebido a primeira dose do imunizante. Esse número representa uma cobertura vacinal de 1,7% de toda a população. Ainda assim, proporcionalmente, o estado segue como o que mais vacinou a população até o momento. Candidatos inscritos no processo seletivo da Prefeitura para a contratação de profissionais de saúde têm até a quinta-feira, dia 4, para interpor recursos. Ao todo, o seletivo registrou 1.057 inscritos. Eles concorrem a 296 vagas, sendo 148 vagas para contratação emergencial, sendo que ainda tem 15 vagas para pessoas com deficiência e outras 133 são para o quadro de reserva. Os novos contratados devem reforçar o trabalho nas unidades básicas de saúde e também no serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, e que estão na linha de frente no combate ao coronavírus com serviços de atenção básica. O resultado dos recursos e a homologação do resultado final do seletivo serão divulgados no dia 6 de fevereiro. 12:54, e mais uma denúncia sobre a maternidade Nossa Senhora de Nazaré. Dessa vez, uma jovem de 24 anos perdeu o bebê após esperar horas pelo parto. um caso que comoveu a população nesta segunda-feira. As informações com Yuri Carvalho.
E da jovem Amanda de Assis, de 24 anos, era esperado para o dia 26 de janeiro. Mas somente no último domingo, a gestante sentiu fortes dores por volta de 2 horas da tarde. Ao chegar na maternidade, recebeu a orientação que deveria voltar às 7 da noite, mesmo tendo fortes dores. De acordo com a denúncia, ao retornar à maternidade, os médicos examinaram e constataram que ela estava com 2 centímetros de dilatação, o que não era suficiente para fazer o parto normal, e mandaram a grávida caminhar de 7 da noite até meia-noite na Praça João Mineiro, em frente à maternidade. Mesmo assim, não houve dilatação e foi novamente mandada para casa. Esposo da vítima, Robson Oliveira, falou com a 93FM sobre o caso e relata que eles tiveram que dormir no banco da praça porque moram no município de Bonfim e não tinham para onde ir.
Chegando em casa, ela não aguentou nem ficar deitada, nada, sentindo muita dor, muita dor. A gente voltou para a maternidade por volta das 2 horas. Chegando lá, ela alegou que estava com muita dor, pediu pelo amor de Deus para tirar o bebê, que ela não aguentava mais, ela estava fraca. Eles não quiseram e deram uma dipirona injetável nela para amenizar a dor, que é uma coisa que não existe. Foram e pediram para ela ir para casa de novo. A gente foi lá para a frente da maternidade e ficamos lá até 6 horas da manhã. Amanhecemos o dia lá naquela praça. Ela ficou deitada lá no banco daquele de madeira porque ela não aguentava mais de dor. Quando foi 6 horas da manhã, ela retornou lá e eles só decidiram internar ela por conta que viram que o bebê já estava praticamente morto.
Após mais exames, a equipe constatou que os batimentos cardíacos do bebê estavam fracos. Deram socos na barriga da jovem e depois declararam a morte da criança. O esposo da vítima, Robson Oliveira, conta ainda que o laudo médico com as semanas de gravidez da paciente foi alterado.
Fiquei sabendo também que o médico adulterou a alteração que ele fez, alegando que ela estava com 35 semanas, sendo que ela já iria fazer 41 semanas. E a gente tem laudo comprovando isso.
A ginecologista Cíntia Lins explica que o trabalho de parto são contrações regulares que acontecem de 5 em 5 minutos efetivas, ou seja, cada contração tem que ter mais de 45 segundos e que a dilatação da grávida deve estar em mais de 3 centímetros. A doutora Cíntia falou ainda dos critérios para os partos.
O nosso país, ele é muito mais cesarista do que muitos países europeus, americanos. O objetivo é promover menos dano, menos dolo ao paciente. Então, é por isso que a primeira escolha é o parto vaginal. Não é indicação fazer cesárea porque eu tenho muita contração. As cesáreas, as indicações formais de cesárea é quando a placenta está na frente do bebê, quando o bebê está atravessado. Hoje se recomenda, não é uma indicação formal, de fazer cesárea quando o bebê está sentado, se tem sofrimento fetal agudo. Então, tem uns critérios absolutos. E ao longo do trabalho de parto, aí nós vamos avaliar se eu passei com mais de 3 a 4 horas com a mesma dilatação, com contrações efetivas, o bebê está bem e eu não evoluo na dilatação, aí isso se chama parada secundária da dilatação. Ou seja, não está evoluindo porque alguma coisa no colo não está promovendo dilatação. Individual, é da pessoa. Aí isso é uma indicação de cesárea.
Em consonância com o depoimento da doutora Cíntia, a maternidade informou que presta o atendimento de acordo com os protocolos clínicos e obstétricos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e a indicação ao parto normal é a primeira condição adotada. Reportagem Yuri Carvalho.
Obrigada, Yuri. Meio-dia 59. Com relação a esse caso, a CESAL informou que vai apurar se houve negligência médica. E agora a gente vai ao breve intervalo comercial. Até já.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
93. A nossa rádio 93 FM.
A Imobiliária Santa Cecília e Amazônia Imóveis comunica aos seus clientes, parceiros e fornecedores que a partir do dia 17 de fevereiro estará funcionando em seu novo endereço. Na rua José Magalhães, número 456, Centro, no horário comercial. Maiores informações pelo telefone 3621-8400.
Promoções imperdíveis Homem Street. Casaco moletom de R$ 149,99 por R$ 89,99. Três camisas premium ou top plus size por R$ 99,99. Três camisas top por R$ 99,99. Duas bermudas jeans ou color por R$ 99,99. Dois shorts moletom feminino por R$ 49,99. Quatro bermudas infantil juvenil por R$ 99,99. Sandália Slide Chronic de R$ 69,99 por R$ 39,99. Homem Street. Original é aqui.
Em cumprimento às novas medidas de prevenção contra a Covid-19, o Pátio Roraima informa. A praça de alimentação funcionará normalmente até 22 horas. Mas fique atento. De segunda a sexta, após as 15 horas e aos finais de semana, o atendimento será apenas no sistema Pague Leve, Delivery e Drive-Thru. Confira as promoções no seu restaurante preferido e peça para a viagem. Pátio Roraima, o shopping da cidade.
Ano novo, vida nova. E a LP Distribuidora, você já conhece. É a melhor distribuidora de bebidas da cidade. Vai continuar fazendo parte dos seus melhores momentos. Somos distribuidor exclusivo dos produtos 51, Catuaba Tropical, Vinho Canção e Bebidas Duelo. Temos ainda uma variedade em bebidas quentes, como uísques, vodkas, vinhos, além de refrigerantes, sucos e água mineral. LP Distribuidora, a maior e melhor de Boa Vista. Rua José Aleixo, 2969, Asa Branca.
Volta às aulas 2021 é na Rosas Ateliê. Aqui você encontra bom preço, qualidade, atendimento e nas compras à vista ganhe 10% de desconto. Temos fardamentos escolares, fardamento para sua empresa ou escritório, fardamentos hospitalares e máscaras. Oferecemos serviços de estampas, impressão digital, serigrafia, bordados. A farda da sua escola e da sua empresa estão aqui. Rosas Ateliê, Avenida Taíde Teve, Liberdade. Informações 95991684627.
A Econorte traz para você produtos de higiene e praticidade para o seu ambiente. Tudo para limpeza industrial, hospitalar, EPI, dispensers e muito mais com o menor preço da cidade. Aproveite nossas ofertas. Saco de lixo 100 litros, pacote com 100, R$16,30. Mop Spray Elegance, R$76. Desinfetante concentrado Gold de 5 litros, rende até 150 litros, R$26,70. O litro sai 18 centavos. Econorte, Avenida Centenário, 550, Cinturão Verde. Disque entrega 99112-6800.
93 FM, a nossa rádio. 93 FM.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
1:03. Os profissionais de tecnologia ganharam destaque durante a pandemia, já que as modalidades home office e outros processos de transformação digital tiveram que acelerar frente a crises sociais e financeiras. A reportagem é de Yuri Carvalho.
O setor de tecnologia registrou aumento de 25% nas oportunidades de emprego e as médias salariais subiram até 30% para as funções com mais demandas. As informações foram levantadas com 25 mil empresas pela segunda edição do relatório de salários no ambiente tecnológico da Revelo, empresa de tecnologia para a área de recursos humanos. O relatório mostra que a área de marketing online teve o maior aumento no panorama salarial em relação ao ano de 2019, de 22,66%, seguida de design com 19,62%. Outras carreiras do segmento também tiveram crescimento na média salarial ante 2019. São elas desenvolvedor, tecnologia da informação e negócios. O especialista em informática na educação, Kelvin Jordão, fala como aconteceu esse processo.
É perceptível que teve um aumento na demanda e também na contratação, né, de pessoas que trabalham aí na área de TI. Se a gente pode acompanhar aí que teve uma reestruturação no setor público e setor privado. Algumas empresas aí vêm procurando bastante serviços de tecnologia para informatizar e adequar funcionários. No setor público a gente pode ver a questão do trabalho home office. A gente tem um grande exemplo aí da Câmara, da Assembleia Legislativa, que fazem sessões online, no setor privado tem muitas empresas requisitando os profissionais para adequar novas realidades no mercado, né? Na verdade, é que só está acelerando esse processo de transformação tecnológica que já vinha acontecendo, já que Roraima sempre é um pouco atrasado, né, dos demais estados.
Ainda segundo o levantamento, graduados ganham mais. E a empregabilidade de quem tem ensino superior completo teve aumento de 4,1% nos últimos 2 anos. Os profissionais de tecnologia começaram a ver vantagens na contratação como pessoa jurídica, pois veem como alternativa para encontrar oportunidades em um momento de incerteza. Reportagem Yuri Carvalho.
Obrigada, Yuri. E também nesse período da pandemia, a internet se tornou uma ferramenta de negócio ainda mais procurada pelos empresários para aumentar as vendas. Estamos falando aí do comércio eletrônico. Segundo os dados da pesquisa feita pela Fecomércio, em outubro de 2020, 81% dos empresários roraimenses que não tinham redes sociais ou site antes da pandemia criaram um novo perfil para melhorar as vendas e não registraram um prejuízo ainda maior. O economista da Federação, Fábio Martinez, faz uma breve análise desse cenário.
Muitos empresários se viram obrigados a aderir a esse tipo de comércio e que, para muitos deles, acabou sendo uma grata satisfação, já que aumentaram suas vendas e possibilitaram ter algum tipo de movimento, principalmente quando as suas portas estavam fechadas. Mesmo depois da reabertura parcial do comércio, vários empresários ainda continuaram apostando nesse tipo de interação com seus clientes, possibilitando maior vendas e fazendo com que diversificasse mais os tipos de itens e produtos. Então, apesar desse incremento abrupto que tivemos durante a pandemia e ainda estamos vivenciando, essa é uma modalidade que deve permanecer ainda no comércio local, crescendo ano após ano. Talvez não tão acentuadamente como tivemos no ano de 2020, já que foi por uma coisa, uma peculiaridade da pandemia, mas é uma tendência de crescimento constante desse tipo de vendas aqui no estado de Roraima.
Conforme a pesquisa, o instrumento digital mais utilizado pelos empresários roraimenses para divulgar e interagir com os consumidores é o Instagram, com 84%, seguido do WhatsApp, 82%, e do Facebook, com 62%. Apenas 18% dos entrevistados afirmaram possuir sites. Agora 1h07 e o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Lembrando que daqui a pouquinho, depois dos comerciais, você fica com o programa Rádio Verdade com o jornalista Bruno Pérez. Uma boa tarde e até amanhã.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.